Olá, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 7 de abril de 2020. Estamos aqui no comecinho da noite para muita informação no nosso painel paulista. Obrigado a você que está aí na telinha da TV Cultura Paulista nos acompanhando. Obrigado você também que nos acompanha pelas redes sociais. Aliás, não só agora, né? Durante toda a tarde você acompanhou o portal morada.com.br. Também aí as inserções informativas ao longo da programação da Morada. É nosso timaço te informando mais do que nunca em tempos de coronavírus. Hoje aqui no estúdio, ao meu lado, Fernando Ferreira. Boa noite, Fernando.
Boa noite, Luiz. Boa noite a você que está em casa. Estamos juntos mais uma vez. Temos mais aí um dia de muita informação. E se prepare, porque a gente vai trazer todos os detalhes para você a partir de agora.
Opa, as últimas horas de muita intensidade política também, claro, a situação do coronavírus pelo mundo, pelo Brasil e a situação aqui na nossa região. Daqui a pouco, Madalena, que está lá no nosso estúdio externo, se integra aqui ao mesão, né, Madá? Mas agora eu faço um contato com Marcelo Bagnoli, porque nem em tempo de pandemia a bandidagem dá sossego e o Marcelo Bagnoli acompanha tudo e passa limpo para você. Marcelo Bagnoli, para começar o programa, suas informações.
E veja só, uma dupla de criminosos invadiu uma farmácia na rua Mário Barbugli, no Jardim Cruzeiro do Sul, em Araraquara. O crime ocorreu na noite dessa segunda-feira. A dupla estava armada com uma faca e uma arma de fogo quando invadiram o comércio, rendendo funcionários e clientes, roubando em torno de R$ 1.000 em dinheiro e a chave de um veículo. Os criminosos fugiram usando uma Honda CG-150 de cor azul. O crime foi levado à delegacia e registrado em boletim de ocorrência.
Olha, retomando, viu, a nossa linha informativa, eu gostaria de antecipar essa informação. O Fernando Ferreira tem aí, viu, Fernando, alguns detalhes, porque veja você que confusão ainda é muito grande sobre o benefício aos mais vulneráveis. Então, eu estou vendo aqui que hoje o governo deverá oficializar o link para interessados. O Fernando Ferreira tem aí alguns detalhes, eu não sei se o Luiz Antônio tem aí a complementação. Porque eu estou vendo aqui, Luiz Antônio e Fernando, uma ansiedade muito grande daqueles que têm o direito aos R$ 600, mas até agora não viram a cor do dinheiro. E já estão aí com suas contas, né, em atraso. O pessoal que, principalmente aqueles que coletam reciclagem pelas ruas, aqueles que trabalham realmente muito mais na informalidade, né? Então, eu gostaria que você trouxesse aí alguns detalhes. Tá certo, Fernando, traz os detalhes. Depois, Luiz Antônio, se tiver alguma complementação, você passa aí, porque é o assunto que realmente interessa e que hoje deve ganhar aí um destaque especial. Pois não, Fernando, conta a história.
Bom, vamos lá. O benefício de R$ 600 a ser concedido pelo governo será feito de forma online, através de um link e site. Só receberá o benefício quem não for registrado e que tem firma aberta, a MEI, né? Quem é coletor de reciclagem, que não tem outra renda, ambulantes, informais com um carrinho, como os carrinhos aí de lanches e outras atividades consideradas informais. Sobre o Bolsa Família, também vai depender da renda da família. Assim sendo, é preciso ir ao CRAS de Araraquara, na rua 13 de Maio, antiga delegacia, ou então obter as informações por esse telefone aqui, que é o 3301-808. Repetindo, 3301-808.
Então, né, Luiz Antônio, me parece que o CRAS está aí preparado a dar as informações para as pessoas que estão em dúvida. Até gostaria, Fernando, que você repetisse aí o telefone, embora esse telefone, eu tentei ontem um contato, né, e estava muito difícil falar. O telefone dava aí permanentemente ocupado. Mas o CRAS, como disse o Fernando, fica naquela região ali da 13 de Maio, onde antigamente existia uma delegacia. Então é fácil, só chegar ali na Vila Xavier, 3 de Maio, e perguntar onde é que fica o CRAS aqui, o pessoal tem aí os detalhes. Talvez possamos até trazer o endereço, acho que eu esqueci de colocar, né, o número, fica na rua 13 de Maio, o telefone está aí, mas eu creio que tem que evitar aglomeração também, não adianta todo mundo correr lá, centenas de pessoas, né, para saber informações, que não vai dar, que vai dar é confusão. Então, eu não sei se o Luiz Antônio tem alguma complementação sobre o que está realmente acontecendo. Porque estão falando de R$ 600, não é de hoje, né? Agora, eles disseram que ontem à noite o governo finalmente colocou à disposição dos quem tem direito de receber. E agora, através desse link, aqueles que já têm o cadastramento podem saber exatamente como registrar aí a sua vamos dizer, a sua oficialidade para poder retirar esse dinheiro. Tá certo, Luiz Antônio?
Bom, é isso, Mandá. De um modo geral, né, as pessoas estão inseguras porque como é que eu faço para eu receber esse dinheiro também? Então vamos lá, quem é que tem direito a esse benefício que vai variar entre 600, podendo chegar a R$ 1.200? 600 é a regra, né, quase que no cômputo geral, 1.200 para alguns casos específicos. Então quem tem direito a esse benefício, Mandá? Trabalhador informal, microempreendedor individual, aquele que tem as MEIs abertas, né? E aí tem muito autônomo que tem, trabalhadores que contribuem com a Previdência Social como autônomos e trabalhador com contrato intermitente que estiver inativo. Pessoas com deficiência e idosos candidatos a receber o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e também mães chefes de família, ou seja, as mães sem marido ou companheiro, que ela é responsável pelo sustento da casa. Quanto cada família vai receber? O benefício é de R$ 600,00 e limitado a duas pessoas de uma mesma família. A mãe chefe de família, aquela que não tem companheiro e é responsável pelo sustento dos filhos, tem direito a duas cotas do auxílio, no total de R$ 1.200. Duas pessoas de uma mesma família podem acumular benefícios, um do auxílio emergencial de R$ 600 e outra do Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família se encaixa também no benefício emergencial. E aí como é que vai ser feito? As pessoas do Bolsa Família não precisam se preocupar, porque pelas informações do governo, essas receberão automaticamente. Então, ao invés de cair o benefício do Bolsa Família, 100, 200, 300 reais, dependendo de cada família, né, já vai ser lançado nesse mês os 600 reais. Então, você não vai receber os dois, você vai receber direto os 600 reais. Então, para quem já tem o recebimento do Bolsa Família, não há preocupação. Todos os demais listados aqui vão, a partir de hoje, baixar um aplicativo da Caixa para fazer esse cadastro. O cadastro não vai ser feito na agência da Caixa, não vai ser feito na lotérica, não vai ser feito em nenhum outro local, se não for o aplicativo que a Caixa lança. Eu não tenho ainda, Fernando, o nome do aplicativo, mas daqui a pouco certamente isso vai ser disseminado porque o lançamento é hoje, né? Então você vai baixar o aplicativo da Caixa, as pessoas que estão nesses grupos que nós listamos, vai fazer ali o seu cadastro e uma vez autorizado, até 48 horas esse benefício já é liberado para você. Quais são os requisitos? Ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, então não adianta quem tem carteira assinada se cadastrar, porque eventualmente isso vai ser cruzado, essas informações são cruzadas e você perde o benefício, né? E se por algum lapso do sistema você recebeu, depois você pode inclusive ser condenado à devolução desse dinheiro. Não receber benefício previdenciário ou assistencial, não estar recebendo seguro-desemprego ou qualquer outro programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Ter a renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa, per capita, não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.000. Portanto, né, estão aí todas as informações. O pagamento será feito por bancos públicos por meio de uma conta do tipo poupança social digital. Essa conta será aberta automaticamente em nome dos beneficiários, com a dispensa da apresentação de documentos e isenção de tarifas, ou seja, abrir um cadastro, essa conta já vai ser feita automaticamente. A pessoa poderá fazer ao menos uma transferência eletrônica de dinheiro por mês. A conta pode ser a mesma usada para outros pagamentos sociais. Enfim, são as informações gerais do programa. Não sei se o Fernando tem alguma complementação, mas em linhas gerais é dessa forma que a coisa vai funcionar. Espera-se que 15 a 20 milhões de pessoas sejam alcançadas e comecem a receber em 48 horas depois do cadastro.
Luiz, o governo está atrasado. Começa por aí. Sim. O governo ficou ontem de publicar um calendário com relação a esse pagamento. Isso não aconteceu ontem. Era esperado, inclusive, que a própria Caixa fizesse aí a publicação desse calendário. Não aconteceu. Então, a gente espera que esse tipo de divulgação por parte do governo, nesse momento de grande necessidade, aconteça na data de hoje para que traga aí tranquilidade para as pessoas que estão vivendo já um momento complicado. Eu vi a entrevista do Onyx, que é o ministro da Cidadania, ontem, ele dizia o seguinte: olha, Esse aplicativo vai ser lançado, esse aplicativo, a única preocupação que temos é com relação à demanda e tudo mais, muita gente vai querer aí acessar e pode trazer algum tipo de transtorno com relação à conexão. Muito bem. Outra coisa que ele falou, as pessoas que têm conta na Caixa, segundo ele, receberiam já diretamente, ou seja, não há necessidade. Então, as pessoas que têm aí já são cadastradas, as pessoas que têm aí algum tipo de cadastro por parte do governo recebem diretamente na conta, na Caixa, e ele diz também que há possibilidade também do Banco do Brasil seguir nesse mesmo esquema. O que a gente sabe é o seguinte, as pessoas que não pertencem ao CAD único, né, que é o cadastro único aí, quem tem direito ao benefício, mas não integra hoje o CAD único, vai receber por meio dos bancos estatais. Aí seria Caixa e também o Banco do Brasil. A Caixa está organizando aí toda uma logística com relação a esses pagamentos, semelhante àquelas que são empregues quando existe o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então está se montando aí algum esquema. A grande preocupação que eu vejo aqui, Luiz, é que isso aconteça de uma maneira um pouco mais ágil, né? O governo está demorando muito para fazer esse repasse. A gente sabe que a logística para tudo isso está sendo testada. O Brasil é um país de dimensões realmente continentais. Eu sei que isso, muitas vezes, o processamento não é muito fácil, mas a resposta precisa vir de uma forma um pouco mais ágil.
E eu volto a acionar o nosso repórter Marcelo Bognoli, que traz mais informações da polícia, movimentação regional nas últimas horas. Marcelo Bognoli.
E veja só, um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na rua Edgar Pinto Machado, esquina com a Avenida Taquaritinga, no Jardim América, em Araraquara. Policiais militares patrulhavam o local quando notaram a movimentação estranha do autor e, durante a abordagem, localizaram mais de 180 pedras de crack. A casa do jovem também foi vistoriada e lá os policiais encontraram quase meio quilo de maconha em um tijolo da erva prensada. Duas balanças de precisão também foram apreendidas. O caso foi encaminhado para a DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecente. O criminoso foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e acabou atrás das grades.
Agora, retomando, viu, Chico, a nossa pauta aqui de trabalho, pessoas preocupadas se revoltam contra aqueles que não levam a sério a pandemia. Na cidade, já existem até mesmo conflitos nas ruas, rapaz. Veja só como é que está a situação. Você tem os detalhes aí dessa informação, Chico?
Madalena, nós estamos trabalhando essa informação aqui porque realmente há uma preocupação de muita gente em relação a isso. Consumidores começam a se rebelar contra pessoas, Madá, que não estão levando a pandemia a sério. Na semana passada, em uma farmácia no centro aqui da cidade de Araraquara, houve uma discussão entre um homem e uma mulher, porque o homem brincava dizendo que era tudo besteira essa questão de coronavírus e acusava, inclusive, a televisão por causa do pânico, ou seja, dizia que a imprensa, especificamente a TV, estava causando pânico à população. O gerente da farmácia precisou intervir, um ouvinte ou uma pessoa que acompanha a nossa programação, inclusive escreveu ao nosso programa, não escondendo a sua revolta. Ele afirmou o seguinte: tenho 69 anos, ou seja, uma pessoa do grupo de risco, e ao fazer compras em um supermercado, fiquei abismado ao ver que ninguém usa máscara. Eu estava com uma máscara, mas não adianta. A maioria das pessoas coloca, na verdade, as mãos na boca e fica escolhendo frutas e verduras. Adianta a gente tomar as precauções se muitos não têm a menor noção do perigo? É o questionamento.
Então, viu? É isso que eu estou dizendo a você. Agora as pessoas começam realmente a se incomodar com aqueles que estão levando tão a sério. Vocês viram hoje aí pela pesquisa, né? Nós temos aí mais de 80% da população favorável ao isolamento. Tem 20% que é contrário. Agora, esses 20% parecem cabeça dura, não, rapaz? Você fala, você argumenta, você justifica, você mostra cientificamente que a coisa é grave, mas, infelizmente, parece que essas pessoas realmente não querem atender. E olha, tem um detalhezinho, viu? Ou a pessoa é muito jovem ou é muito idoso. São de uma teimosia que a gente simplesmente fica um tanto quanto preocupado. Vamos esperar, né, Chico? Vamos esperar que as pessoas elas vão se conscientizando, porque senão a coisa vai ficar como está na Europa. Nós temos toda a possibilidade de evitarmos aquilo que está acontecendo lá. Tá certo? Nós temos o clima a nosso favor, nós temos toda uma situação que nós antecipamos coisa que eles não fizeram lá fora. Então, quem sabe, né, a gente possa ter aqui no Brasil uma situação diferenciada. Mas isso se a população realmente colaborar. Se não for colaborar, a coisa fica realmente muito difícil. Não sei se vocês têm alguma observação aí, mas realmente os conflitos começam a acontecer pelas ruas. Viu?
Eu acho difícil, Madalena, porque durante esse final de semana, a polícia e a guarda municipal estiveram ali em São Carlos, em uma área rural, onde 40 pessoas estavam fazendo uma confraternização, e de várias idades, não era só novo, não era só idoso, 40 pessoas distintas estavam fazendo comemoração, tomando cerveja, e ninguém estava muito preocupado em ficar distante ou ficar muito perto.
É por isso que eu perguntei, Madalena, à secretária da Saúde hoje, aqui no programa, sobre a possibilidade de se intensificar e endurecer a fiscalização exatamente a essas pessoas que não estão preocupadas com a situação do coronavírus, em manter o isolamento, em utilizar, na verdade, a proteção, né, que é muito importante, principalmente as pessoas do grupo de risco, ao sair de casa. O importante é que não saia, mas se precisar sair, que utilize máscaras, busque se proteger, porque no momento em que essas pessoas colocam a vida delas em risco, ou seja, a saúde delas está em perigo, está colocando também em perigo a saúde de outras pessoas, porque essas pessoas que saem às ruas podem estar assintomáticas, elas podem não ter nenhum sintoma e transmitir o coronavírus. Então, por isso que eu perguntei, vai ter endurecimento na fiscalização? Nós estamos vendo que outros estados, outros municípios estão colocando tanto servidores públicos como também agentes da segurança pública para orientar essas pessoas a deixar vias públicas retornarem às suas residências. Então, eu espero, Madá, que Araraquara também comece a pensar nesse sentido e a tomar medidas como essas, porque a gente está falando de saúde pública e quando o assunto é a coletividade, claro que a questão individual não deve ser levada em consideração.
Agora tem uma coisa, né, Chico? Eu estou vendo aqui uma complementação dessa informação, está com o nosso companheiro Ari Campos, imputação criminal. Ministério Público cobra rigor a quarentena de suspeitos que tiveram contato com infectados. Quer dizer, é uma imputação criminal que deverá recair sobre aqueles que estariam aí teimando em não obedecer aí esse isolamento. Ô, Ari, você tem os detalhes dessa informação?
Tenho sim, Madalena. A Prefeitura de Araraquara ganhou um forte aliado na fiscalização daqueles que devem manter o confinamento durante o período de quarentena em razão do coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde foi notificada pelo Ministério Público de São Paulo para encaminhar ao órgão informações de parentes e comunicantes de pacientes com a suspeita da Covid-19 que não cumprem as regras da quarentena. Na semana passada, o Jornal da Morada reportou que equipes da saúde estavam enfrentando dificuldades para manter algumas pessoas em isolamento social. Ao tomar conhecimento dessa situação, o Ministério Público se manifestou pela necessidade de identificar essas pessoas. Segundo a Secretaria de Saúde, o Ministério Público ficou sabendo desse problema e notificou o órgão para encaminhar informações dessas pessoas. Quem resistir à quarentena e abandonar o confinamento, desrespeitando as recomendações sanitárias governamentais, pode responder civil e criminalmente, segundo o entendimento publicado na Portaria Ministerial número 5, de 17 de março de 2020.
Agora, né, Chico, vê só a irresponsabilidade, né? Porque tem aqueles que não têm suspeita nenhuma, então aqueles que saem, que têm que ir na farmácia, que têm que ir no supermercado, então esses ainda saem porque são teimosos. E agora é aqueles que estão aí sob suspeita, aqueles que tiveram contato com pessoas que já estão com a confirmação de que estavam com o coronavírus. Então, quer dizer, essas pessoas, mesmo sabendo que elas estão colocando as outras em risco, elas insistem em sair. Então, não tem outra situação a não ser ter uma imputação criminal. Quer dizer, olha só onde nós estamos chegando. É muita irresponsabilidade, né?
Exatamente, Madá. Exatamente. É o que eu repito. Você está colocando em risco não só a sua vida, não só a sua saúde, mas a saúde do teu vizinho, do teu filho, a saúde de quem ficou em casa, ou seja, e não apresenta sintomas, a saúde da coletividade. Então, é importante, sim, esse apoio do Ministério Público à Secretaria da Saúde de Araraquara, que vem enfrentando essas dificuldades para manter essas pessoas em casa. Então, o Ministério Público pode estar baseado, sim, nessa portaria ministerial, e que diz que a pessoa pode responder civil e criminalmente. Então, é uma forma exatamente de fazer com que essas pessoas busquem ficar em casa, respeitando as orientações técnicas da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, porque a gente não está falando aqui simplesmente daquela pessoa que não teve contato com quem está com o vírus ou com quem é suspeito de estar infectado com o coronavírus. Nós estamos falando de pessoas que têm contato e que podem estar sintomáticas, mesmo transportando o vírus coronavírus. Então, é muito importante, sim, esse apoio. Espero que o Ministério Público continue ao lado da Prefeitura, atuando também nessa fiscalização.
Pois não, Marcelo Bognoli.
Vamos lá então, Luiz. Eu mandei um vídeo aí para a redação, o pessoal dá uma olhada. Ele já disse tudo. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu mandei para você.
Madalena, nós estamos aqui na Padre Luciano, esquina com a 22 de agosto. Mostrar esse terreno que nós recebemos denúncia aqui, ao lado do Bom Prato, onde o pessoal vem comer e acaba jogando toda a sujeira nesse local. Dá uma olhada, ó. São muitas marmitas lá na frente, ó, próximo àquele lugar onde senta ali, ó. Várias marmitas dessas de plástico jogada aqui. Inclusive, nessa época de dengue, cheio de água por causa da chuva, né? Então, precisa dar um jeito da prefeitura fazer uma limpeza nesse terreno, ou pedir pro proprietário dar uma limpeza e orientar as pessoas aí que fazem uso do Bom Prato para que elas evitem jogar esse lixo nesse terreno, que vai acabar causando, na verdade, em vez da solução de um problema, outro problema, né? São várias marmitas, ó, não para. A sujeira fica toda por aqui, nessa. Madalena, aqui pela 22 de agosto, o problema também é no mesmo terreno, também persiste, ó. Marmitex é com água empoçada por todos os lugares. Aqui é a entrada por onde o pessoal costuma passar, essa abertura aqui na cerca.
Cados pela Covid-19.
A dengue pega.
Né? A dengue pega, mas eu acho que mais do que isso, viu, Fernando? Se a gente escapar, eu acho que a gente não vai escapar, mas se a gente não repetir aí a situação de outros países, é por vontade divina e um pouquinho de empenho dos governantes nessa questão, né? Municípios, estados e Ministério da Saúde. Porque também, se depender do nosso povo, eu vou te falar, né? Então, já o Bom Prato abre ali, é R$1, não pode aglomerar, então ele serve a marmitinha. Como nós estamos numa situação em que a segurança alimentar é importante, porque as pessoas estão perdendo emprego, renda, e elas precisam se alimentar bem, agora se oferece a quentinha a R$1 no almoço e no jantar, que não abria, e no café da manhã, 50 centavos. Aí a pessoa pega, né, come na primeira esquina, e aí ela faz o quê? Joga, né, a marmitinha no primeiro terreno que ela encontra. Então, sabe, é com esse tipo de povo que nós estamos lidando no meio de uma epidemia. É, acho que o nosso povo, me desculpe, né, para a maioria que não serve, mas uma parte também, é quase que uma situação epidêmica, viu, Madá? Difícil.
Não, mas é isso que eu digo a você, né, Luiz Antônio? O grande problema é a história que a gente fala sobre a dengue, né? Porque o sujeito relapsa, você na sua casa toma todo cuidado, você mantém tudo limpinho, evita aí qualquer tipo de criador, aí tem um vizinho que é relapso, e o filho da mãe do mosquitinho muitas vezes não pica ele, vem picar você.
É isso.
Ele passa incólume, mas você acaba adquirindo doença pela imprudência dele.
Agora, se o cara não joga marmita no lixo, Madal, você acha que ele está preocupado com isolamento social, com distanciamento, com lavar as mãos? Se o cara não joga nem a marmita no lixo, você acha que ele está preocupado em lavar a mão? Ele está espirrando, ele está cuspindo, ele está falando, ele está se aglomerando, sabe? Então é duro, viu? É duro. Pois não, Bognoli.
Para dizer ainda... Oi?
Pode falar, Bognoli, pode falar.
Não, eu estou dizendo que é sujeira, né?
Pode falar, amanhã.
Pior ainda que essa situação é que nós flagramos o organizador estacionando o veículo, três pessoas sentadas, e elas tiravam as carnes que elas não gostavam do marmitex e jogavam no chão. Sinceramente, é tamanha a indignação frente a essa situação, né, que o governo está lá tentando ceder o alimento num preço super compatível para as pessoas carentes e necessitadas, e mesmo assim as pessoas não respeitam o mínimo de higiene, né? Aquela rua ali à frente do Poupa Tempo e a calçada onde estava esse terreno, tem vários pedaços de carne, de arroz, feijão, um monte de arroz. É uma coisa que eu não sei como solucionar, Luiz. É feio de se ver.
É isso aí. Bom, então a gente fica aí, deixa o registro, a marca, né? Então não vai ter jeito, não. Então a gente reclama dos políticos, que os políticos não tomam aquelas decisões acertadas para melhorar a situação, mas tudo isso que estamos vendo aqui é realmente alguma coisa referente a quê? Referente a quê? A questão da educação. Então, quer dizer, são pessoas mal educadas, são pessoas mal formadas, pessoas que simplesmente ignoram aquele que seria o comportamento normal para que você pudesse ter a convivência pacífica no meio social. Então, nós vamos ter que mudar todo o nosso conceito depois dessa pandemia. O investimento total em saúde e educação. Agora, como é que nós podemos, né, falar em educação quando temos um ministro que nós estamos vendo agora? Como é que nós podemos acreditar que um governo ele tenha boas intenções com a educação, Luiz Antônio? Fernando, que boas intenções tem um governo que mantém um ministro maluco como esse aí, tá certo? Que sai das suas funções e vai encher o saco do povo chinês, vai encher o saco do governo chinês, prejudicando o próprio país, quando ele deveria estar preocupado realmente com a educação, com a sua pasta. Então a coisa realmente é muito séria e a gente vê, viu, com muito pessimismo aquilo que vem pelo futuro, com muito pessimismo.
Eu faço uma inversãozinha rápida, porque a gente sempre conversa primeiro com a doutora Eliana e hoje nós vamos conversar rapidamente com o doutor Walter, né? Doutor Walter, o senhor já tem em mãos aí agora, né, kits de exame, de testes, para saber se aqueles suspeitos estão ou não estão com a Covid-19, se eles estão contaminados ou não, né? Tem mais alguma novidade depois daqueles 19 que foram feitos, que foram mais os suspeitos, né, ligados à questão da saúde? Tem mais alguns resultados durante as últimas horas ou ainda estamos com aqueles números de ontem? Bom dia, Dr. Walter Figueiredo.
Bom dia, Madalena, bom dia, ouvintes. Nós temos alguns exames que saíram ontem do Instituto Adolfo Lutz, né? Aqueles antigos que a gente estava aguardando fazia um bom tempo, né? E desses que chegaram, né? Chegaram acho que 7 novos resultados do Instituto Adolfo Lutz. Testou um positivo para influenza B, né? Que é uma gripe, né? Que compõe inclusive a vacina, né? Que a gente está disponibilizando à população. Um outro foi um caso confirmado de corona, mas que já havia sido confirmado por um laboratório certificado, que a gente já tinha esse resultado na mão, e os outros testaram negativo, né? Então, foi um resultado até que bastante interessante para a gente. E aquele caso que a gente havia ainda dúvida em relação a positividade ou não, ele testou negativo ontem, né? Ele foi refeito várias vezes a amostra e deu negativo nesse caso, né?
E ainda hoje que as notícias continuam sendo altamente positivas, né? Parece que tivemos aí um número, eram muito suspeitos, né? Mas enfim, suspeitos já estão aí com a situação afastada. Agora, então, qual que é a visão do senhor nesse momento para a população de Araraquara? Nós estamos sendo privilegiados, o isolamento foi, vamos assim dizer, o motivo, quer dizer, foi o responsável por essa situação, até, vamos assim dizer, né, um pouco confortável que estamos vivendo aqui. Qual que é a sua avaliação, doutor Walter?
Bem, nós não temos ainda uma situação de Araraquara bem desenhada, né, para que a gente, inclusive, possa projetar se vai haver um pico, não vai haver pico para frente, né, porque esses cálculos de picos, né, eles são realizados a partir de uma situação posta, né, de uma situação em que você tem resultados, né, confirmados ou não, né, em relação a uma população. A gente ainda tem que testar muitas pessoas para a gente ter uma visão assim, melhor do que eventualmente está ocorrendo no município, né? Eu acho que essa análise a gente agora vai tentar intensificar a realização desses exames para a gente ver até que ponto, né, essa disseminação dessa doença está ocorrendo no município, né? E a partir do momento que a gente tenha isso, a gente vai poder analisar e adotar medidas considerando cada momento dessa disseminação, né? O próprio Ministério hoje, ele tá trabalhando com novas nomenclaturas, né? Orientações fazer distanciamento social ampliado, ou seja, ele leva em consideração alguns critérios do município, tipo o número de casos que está ocorrendo, o número de óbitos, se tem disponibilidade de EPI, se tem leitos e profissionais de saúde disponíveis para dar conta da demanda que está chegando. Então, ele tem esse distanciamento social ampliado. Hoje, ele seria quando o comprometimento do meu sistema de saúde for maior do que 50%, né? Eu tenho que fazer um distanciamento geral, né? E agora também tem essa nomenclatura de distanciamento social seletivo, quando eu ainda não consegui saturar o meu sistema de saúde e eu posso, eventualmente, fazer isolamentos assim, pontuais, né, em relação a grupos de risco, né? Então, parece que está mudando um pouquinho a maneira de tratar esse tipo, para cada município poder ter a autonomia de decidir o que é melhor para isso. Eu não tenho dúvida que o distanciamento possibilitou uma situação melhor para a gente aqui.
Ô, doutor Walter, talvez fique difícil até visualizar a redução na sequência de contágio e até de mortes por causa do isolamento, porque os números vão chegando com um certo atraso, né? Ou seja, a situação reportada agora, o aumento dos casos nesse momento, né, eles são de um momento anterior ao isolamento até, né? De pacientes que lá atrás registraram sintomas, que chegaram na rede, que fizeram testes, e os testes aí demoraram alguns dias para ter os resultados, e esses números vão chegando agora. Então fica difícil até mapear a situação do isolamento. O senhor faz essa leitura também?
Exatamente isso, né? Tanto é que eu estou dizendo que a gente vai tentar intensificar um pouquinho mais essa testagem de pessoas, né? Principalmente de sintomáticos respiratórios, né? Com síndrome gripal, profissionais de saúde com síndrome gripal, né? E mantendo, né, a análise dos casos internados, para que a gente tenha assim um desenho melhor, né, da situação que a gente está vivendo, né? Então, a gente acredita ainda que nessa testagem ela é fundamental para a gente poder eventualmente criar novas estratégias aí para o controle da disseminação dessa doença.
É isso aí, né, Luiz Antônio? Olha, agora com o doutor Walter, muito obrigado, um abraço para o senhor, né? Eu acho que era exatamente essa impressão que nós gostaríamos de ouvir do senhor aí, que é o diretor do Serviço Especial de Saúde, aquele que recebe as notificações oficiais para poder, logicamente, constar aí dos dados oficiais, né? Agradecendo, doutor Walter, aí eu passo para a doutora Eliana Onain. Doutora Eliana, o município contabiliza até agora 62 notificações, 40 ainda aguardam resultados, 15 foram descartados. O município tem, até o momento, 7 casos confirmados, sendo um óbito, né? Me diga uma coisa, doutora Eliana, os internados hoje com a suspeita, esses internados, quando que eles poderão ter aí avaliação? Os exames deles já foram feitos? Como é que funciona essa questão?
Todos os internados, os exames foram coletados. O que a gente tem é que foram encaminhados para o IAL. Né? Então, desses internados que foram antes de sexta-feira passada, a gente tem que aguardar, né, o Adolfo Lutz, né, estar enviando. Agora, a gente já tem confirmação, né, de pacientes internados, aquele que tem um estado grave no Hospital São Paulo foi confirmado, né, e outros que estão internados, mais dois que estão internados em enfermarias também já foram confirmados, e a gente vai aguardando essa situação, né? Mas agora, graças a Deus, a gente tem esse problema resolvido, né? E aí a gente já pode, inclusive, dar tranquilidade para a equipe de saúde que está à linha de frente com o paciente e quanto nós em relação aos planejamentos das ações, né? Eu tenho dito ainda ontem, conversando com o prefeito à noite, que a gente estava vistoriando as obras, né? E Deus tem sido generoso conosco aqui, esperando a gente estruturar toda os dois atendimentos, unidades de atendimento, a Santa Casa também ampliando os leitos de UTI, porque a Santa Casa, os leitos dela de UTI estão sempre lotados pelas outras patologias que continuam correndo em Araraquara e região. Né? O próprio EAB também ampliando E se a coisa realmente chegar como, né, a pandemia aqui, no que está previsto, a gente está estruturado para não perder vidas, né? Então, acho que isso é extremamente importante. E agora, ainda mais com a Unesp, né, nós temos condições de fazer isso muito rapidamente, com agilidade muito grande e dando tranquilidade realmente para a população.
Doutora Eliana, ontem o ministro sinalizou que pode, em algum momento, aí, adotar um novo tipo de isolamento. O doutor Walter até falou há pouco sobre isso, né? Monitorar cidades em que não há uma situação grave, né, de momento, e em que não há mais da metade dos leitos ocupados nos hospitais. Se esse fosse o critério hoje, Araraquara poderia afrouxar o isolamento ou nós temos aí mais de 50% dos leitos ocupados, temos uma margem de ocupação que não nos dá muita tranquilidade?
Considerando que as nossas UTIs de expansão não estão prontas, nós não teríamos condições. Leitos de enfermaria a gente até tem na Santa Casa. Mas, lembrando que Araraquara e região, né? Os leitos já do EAB também eles estão lotados, porque eles também têm 10, que não são só para Covid. Né? Então, se a gente fosse em nível de UTI, né, nós não podemos fazer isso. Agora, leitos, né, de retaguarda, contando com esses da Santa Casa, e porque também já está suspenso as cirurgias eletivas, né? Agora, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as complicações, ela evolui. Vocês observam pela imprensa, né? O primeiro-ministro da Inglaterra foi para a UTI. A gente vê outros, aqui no próprio Brasil, o prefeito de São Bernardo, e estão jovens também, né? O da Inglaterra nem tanto, mas tem 45 anos. Então, a gente não pode dizer assim, ó, então vamos liberar porque a gente tem leitos. Uma coisa é você ter leitos de enfermaria. Agora, o que você precisa ter garantido, né, é leitos de retaguarda com respirador, que é um paciente que, em média, fica 14 dias usando respirador. Então, para você liberar isso, você tem que ter uma estrutura que, hoje, o Estado de São Paulo, que é o maior estado da União em equipamentos de saúde e estrutura de saúde, hoje não tem. Nós podemos ter, por exemplo, a nossa previsão é que daqui dentro de 15 dias a gente tenha todos esses equipamentos disponíveis. Né? São 20 leitos de UTI no hospital de campanha, né? 9 leitos na UPA da Vila Xavier, mais 10 leitos na Santa Casa e mais 10 leitos no EAB. E mais 48 leitos de retaguarda dentro dos nossos dois unidades, e mais 46 na Santa Casa, e mais 32 no EAB. Mas, em termos de UTI, de equipamento, hoje seria uma imprudência a gente liberar esse isolamento social.
Muito bom. Então, olha, conversamos, viu, com a doutora Eliana Naim, com o doutor Walter Figueiredo, e nos parece, Luiz Antônio e Fernando, que o papo já está encerrado, porque estamos numa terça-feira com notícias positivas, né? Com expectativa muito grande, mas com notícias positivas. É claro que existe uma preocupação com a chegada do inverno, quando a situação se agrava, mas me parece que a quarentena aconteceu no momento mais do que ideal. Então, essa separação nos deu aí a tranquilidade para poder evitar, talvez, aí um número novos infectados. Então, nós temos aí um internado confirmado no Hospital São Paulo, seu estado é gravíssimo, muito grave, e nós temos dois internados em América Providência confirmados. Quer dizer, essas pessoas que tiveram contato, estão tendo aí todos os seus familiares monitorados, sendo acompanhados, e a informação que temos é que parece que os familiares estão bem. Nenhum teve aí sequelas, nenhum teve, pelo menos, né, vamos assim, sintomas de estarem contaminados aí com o vírus. Vão aguardar a quarentena, 14 dias, depois disso, se não tiver nenhum sintoma, então, quer dizer, estão livres realmente porque o vírus não os atacou. E se mesmo tiveram sem nenhum sintoma, o vírus já não faz mais nenhum efeito após a quarentena. Então me parece, Luiz Antônio e Fernando, que esse é o quadro. Não sei se vocês teriam mais alguma coisa com a doutora Eliana. Pois não, Luiz Antônio?
Não, Madalena, eu penso que todas as questões estão já esclarecidas, tanto aí por parte da Eliana Unainos, trazendo aí detalhes, né, do que tem hoje de disponibilidade de leitos para esse atendimento, né, pela imprevisibilidade da situação, apesar dos números estarem sob controle, mas a gente não pode contar com isso ainda. E também agradecemos a participação, mais uma vez, do diretor do CESA, o médico Walter Figueiredo. E a gente encerra por aqui a edição desta terça-feira do nosso programa, agradecendo a sua audiência e te convidando amanhã, a partir das 7 horas da manhã, todo o nosso time de volta na programação 98,1 da Morada. Um grande abraço e até amanhã.
Tivemos algum problema aí de sintonia em alguns momentos, né? Eu estou aqui no estúdio montado em casa para guardar a quarentena. Então, para encerrar o programa, a gente deseja a você uma boa noite e convidando para que você possa nos acompanhar amanhã, logo pela manhã, no Grande Jornal da Morada, às 7 da manhã, tá bom? E à noite aqui no Painel Paulista. Boa noite a todos.
Por hoje é só, voltamos amanhã com muito mais informação. Uma boa noite para você.